Muita gente no SIS e na polícia, certamente. Deixe-me perguntar-lhe a seguir. O Primeiro-Ministro António Costa disse que apreciava o relacionamento estratégico que os ministros mantêm com o Metro, a Caixa ou a Águas de Portugal. Gostava de saber o que é que aconteceu tão errado na relação entre a administração da TAP e o Governo para não ser um exemplo de um caso positivo dado também pelo Sr. Primeiro-Ministro. Em terceiro lugar, para terminar, no início da audição disse que não há interferência na gestão da empresa, porque para mim era claro que as coisas tinham de correr bem e eu não percebo do negócio da aviação. Esta parte final eu acho que os portugueses hoje, a maioria, já concorda. Em relação à parte inicial, penso que é muito difícil que nos diga que não houve interferência política na gestão da TAP. Então eu vou-lhe dizer. Então tivemos o Governo a apresentar, a alterar, apresentações comerciais e comunicados oficiais, sendo o maior exemplo de todos, mas não o único, a resposta ao despacho em que tivemos o seu Secretário de Estado a responder ao próprio esclarecimento pedido pelo Sr. Ministro. Tivemos o caso da frota automóvel, que é uma interferência que até o Sr. próprio, o Sr. Deputado, já admitiu. Tivemos o Secretário de Estado a dizer para a TAP não falar com outros ministérios. Tivemos uma indemnização, aliás, várias indemnizações milionárias, mas uma em concreto, que é aquela que discutimos hoje, e a pessoa que a recebeu, logo a seguir foi para uma empresa pública, não a devolveu, e logo a seguir para o Governo. Tivemos o seu Secretário de Estado a pedir para se alterar um voo do Sr. Presidente da República, porque ele era o maior aliado político, mas certamente se poderia tornar o maior pesadelo. E por isso, se isto são tudo exceções, bem, a mim parece-me que são tantos que eu diria que é a regra. E eu pergunto-lhe mais uma vez, como é que, com todos estes exemplos que foram dados, e não estão aqui todos, mas todos os que souberam durante estes meses, como é que é possível dizer que a TAP não teve uma gestão política? E se calhar, em alguns casos, até uma gestão partidária, como se viu nesta última mensagem relativa ao voo do Sr. Presidente da República. Porque, evidentemente, a TAP era para prestar serviço público, mas, em alguns destes casos, parece que foi mais para prestar serviço político. E não me diga que é só uma exceção, quando eu acabei de elencar aqui 6 ou 7. E há mais durante... Já pode responder a seguir à vontade e pode sorrir, efetivamente. Efetivamente, foi isto que aconteceu. Tivemos interferência política em diversos casos. Estes são os mais graves, sobretudo, obviamente, da alteração do voto do Sr. Presidente da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei perguntas bastante simples e diretas. O Sr. Doutor referiu que foi imprescindível a atuação do Estado na TAP para manter a TAP enquanto empresa, senão ela poderia ficar colocada em risco, poderia mesmo acabar. Em 2015 para 2016, o Governo também admitiu que a presença estratégica do Estado na TAP era fundamental para salvaguardar o interesse nacional. Pergunto-lhe, no processo de entrada da nacionalização de 2020, como é que foi salvaguardada essa presença estratégica para o futuro, ou se agora estaremos perante a possibilidade da TAP ficar na totalidade de um interesse estratégico privado. Sei que o Sr. Doutor já referiu. Eu vou concluir para ser mais fácil depois. Sei que já referiu que não quer discutir futuras possibilidades de privatização, mas eu pergunto-lhe ao contrário. Do trabalho que fez na TAP, que salvaguardas é que nós poderemos ter que ela não vai ser completamente alienada ou que a posição estratégica do Estado na TAP não será colocada em causa? Uma segunda questão, que me parece sobre a mesma matéria, mas gostava de ouvir a sua explicação sobre ela, porque há uma referência na documentação que esta Comissão recebeu sobre uma possível reunião entre o CEO da KPLM, o CEO da TAP e o Sr. Ministro a 22 de junho de 2022 no Ministério. E eu pergunto-lhe se essa referência se materializou numa reunião, se é algo que não aconteceu na realidade, e se materializou na realidade numa reunião, qual era o intuito dessa reunião? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, para uma resposta conjunta, única e última, palavra ao Sr. Dr. Pedro Nuno Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Posso falhar alguma?
Regressaremos, pode ser.
Em relação ao Sr. Deputado Paulo Muniz, com exceção do agradecimento sobre o carisma, acho que é melhor não comentar, é melhor para mim, para si, eu admito que gostasse, não comentar a primeira parte da sua intervenção. Eu não posso ouvir qualificar, embora eu tenha sido adjetivado. Sr. Deputado, não sou um ministro ambicioso, grisalho. Eu, sinceramente, prefiro nem estar a recordar o que disse, porque, sinceramente...
Isso foi um elogio.
Diz mais... diz mais sobre si do que sobre mim. E, portanto, prefiro não fazer mais nenhum comentário sobre essa primeira parte. Sobre a CP, sim. Porque nós, quando fazemos o nosso trabalho, ainda para mais quando somos parlamentares, é importante que saibamos do que é que estamos a falar. E a CP, que eu saiba, não recebeu injeção nenhuma. Não sei do que é que o senhor está a falar, o que é que lhe disseram, o que é que os seus assessores lhe disseram, mas a CP não recebeu injeção nenhuma. Nenhuma, Sr. Deputado, nenhuma. Eu posso lhe dizer o que é, porque assim, quer dizer, é quando nós entramos, ou nós sabemos do que estamos a falar, quer dizer, ou então a CP tem uma dívida gigantesca. Esta altura, mas pode ser, não com esta dimensão, mas pode chegar aos 3, e deve ser daí, porque uma das minhas lutas foi tentar e conseguir o saneamento financeiro da dívida da CP, e até à minha saída não o consegui. Isso já tinha gerado uma vez uma picardia pública com um ex-ministro das Finanças, quando o presidente da CP, melhor do mundo, nós agora também temos outro que é o melhor do mundo à frente da CP, mas quando o engenheiro Nuno Freitas se demitiu, este foi um ponto muito, era um ponto muito importante para mim. Eu não consegui sair com a dívida saneada, não sei qual é o ponto da situação, presumo que o processo esteja a avançar e que esteja a ser feito o trabalho entre as finanças e o Ministério das Infraestruturas para resolver. E já agora deixe-me dizer para o que é que isso significa. Porque eu ouvi muitas vezes, em mais 3 mil milhões ou 2 mil milhões, agora já não lembro, injetar na CP. Isso nunca esteve em causa. A CP tem uma dívida gigantesca, que é ao Estado, à DGTF. Não se trata de injetar dinheiro na CP, trata-se de do Estado assumir aquela dívida e limpar o balanço da CP. É uma operação contabilística. Ela já está consolidada na dívida pública. Não aconteceu sequer. Não é porque aquilo que disse não aconteceu. Portanto, eu estou-lhe a dizer outra coisa. Portanto, não dá para dizer Não dá para dizer Portanto, não houve nenhuma injeção de 3,8 mil milhões de euros na CP. Nem nunca se tratou de injetar dinheiro na CP. A dívida histórica da CP está consolidada na dívida pública. É preciso libertar a CP dessa dívida para a CP ganhar autonomia que lhe permita financiar-se para poder comprar os comboios de alta velocidade, para a CP no futuro poder operar a nova linha entre Lisboa e Porto. Porque é mercado liberalizado, esse material circulante não pode ser subsidiado pelo Estado, nem financiado com fundos comunitários, como acontece com o material circulante que é usado noutro tipo de operação. Naquela operação, na ligação Lisboa-Porto, Porto-Vigo, a CP tem de se endividar para comprar esses comboios. A CP, com a situação contabilística que tem, nunca o conseguirá fazer. E para mim era uma questão muito importante e urgente, porque obviamente o pior que pode acontecer é um dia nós termos uma nova linha Lisboa-Porto-Porto-Vigo e a CP não ter comboios para operar, porque isso significará que quem vai operar, ainda para mais no mercado liberalizado, facilmente descem da Galiza para cá. E por isso era importante resolver este problema. E já agora, por razões de justiça com a CP, e para nós entretanto também percebermos porque é que chegámos ao ponto em que a CP dá lucro e porque é que não dava antes. E isto é importante para nós irmos também percebendo aquilo que nós vemos como males no nosso país e da governação. Porque o que acontecia, a CP presta serviço em muitas linhas que é um serviço deficitário, e será deficitário por definição. São operações que não são lucrativas. E são a maioria, com exceção da linha do Norte, que é lucrativa, as outras linhas são deficitárias. O que aconteceu, e porque o Estado determina que a CP tem que fazer a operação e tem que fazer a determinado preço. Mas o Estado não tinha uma relação de justiça para com a empresa, a quem atribuía obrigações. E o que acontecia é que a CP foi se apresentando desequilibrada do ponto de vista financeiro ao longo dos anos, porque aquilo que o Estado ia fazendo era permitir à CP endividar-se. Ou emprestava, ou permitia à CP financiar-se, e a CP lá ia sobrevivendo, mas a dívida ia crescendo. E aquilo que nós conseguimos, ainda com o ministro Mário Centeno, aquilo que nós conseguimos foi uma relação contratual com a CP, um contrato de serviço público. Basicamente identificou, ora bem, esta operação custa X, a CP recebe por ela X menos Y, o Estado, se quer que a CP faça a um determinado preço, tem que pagar Y mais uma taxa de lucro razoável, que neste caso aquilo que ficou no contrato de serviço público é de 5%. Que é aquilo que se faz quando se negocia uma concessão com um privado. Então, nós tínhamos a CP a prestar um serviço, sistematicamente a acumular dívida, não porque a CP estivesse a ser mal gerida pelos gestores anteriores, mas porque o Estado não tinha um contrato de serviço público que tinha que ter com a CP. E por isso eu percebo o exercício, eu sou-lhe sincero, como começou com o conceito e a definição de ministro ambicioso, o que me pareceu, sinceramente, Sr. Deputado, usando as palavras do seu deputado André Ventura, o seu deputado parecia que estava a falar para o eleitorado. E eu, seu deputado, quero descansá-lo, eu não sou candidato a nada. Eu vou ser deputado na Assembleia da República no dia 4 de julho. Não precisava de estar a fazer aqui o glambório daquilo que parece um discurso político, porque, entretanto, no, até chegarmos à IGF não havia TAP. Não havia TAP. E calha ter escolhido logo o tema pior. Sim, a ferrovia. É logo o pior. Não é para mim. Para toda a gente que acompanha o setor, toda a gente que acompanha o setor da ferrovia reconhece. E por isso escolheu mal. Podia ter escolhido outros, mas escolheu logo da ferrovia. Portanto, esse discurso que foi ensaiado, acho que deve, porque foi lido, acho que deve ser... na minha opinião, quem sou eu, mas aprimorado. Embora guarde a ideia do carisma. Agradeço. Sobre a IGF, eu, Sr. Deputado, acho que ficou claro na audição que foi feita ao inspetor, a Inspeção-Geral de Finanças é um organismo sólido e é um organismo respeitado. E acho que ficou claro na audição que tiveram com o inspetor que o trabalho foi feito de forma independente face ao Ministério das Finanças. Bom, é a minha leitura, Sr. Deputado, é a minha leitura. Não é só a minha, deputado, não,
vamos,
não é só a minha.
Vamos deixar o...
Mas é vamos, a minha vamos leitura.
Deixar... O senhor
a IGF atua com independência e, portanto, não vejo esse problema de incompatibilidade e de falta de isenção que o senhor deputado aponta aqui de todo. Senhor deputado Hugo Carneiro, há uma grande diferença entre a Caixa Geral de Depósitos e a TAP. Há várias, mas neste caso em concreto há uma. À TAP aplica-se, com a exceção das remunerações, o Estatuto de Gestor Público, e à Caixa Geral de Depósitos não. É essa a diferença. Não, é essa a diferença. Já vamos ao resto. Agora sou eu, não é? Quer dizer,
Sr. Deputado, vamos deixar o Dr. Pedro Nuno Santos responder.
Os senhores deputados é que são membros da CPI. Eu só fui chamado cá hoje, mas agora é a minha vez de responder. Obrigado.